Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no Primeiro Item, hoje com Alexandre Seixas de Andrade, que é analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. A gente vai conversar sobre economia com ele. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem.
Alexandre, a gente vem falando sobre o tema dos combustíveis aqui no Primeiro Item com vocês aí da IFE já tem um tempo, claro, é a principal pauta assim, que repercute hoje no país. E a gente teve, na última semana, um aumento tanto do diesel quanto da gasolina, a gasolina chegando aí a 19%, a Petrobras já anunciando o aumento e já isso repercutindo nas bombas por todo o país. E junto disso, a gente tem também medidas aqui no Congresso que buscam tentar frear esse aumento de preço dos combustíveis. O Senado aprovou semana passada dois projetos importantes nessa área. Um que trata do preço da alíquota do ICMS e outro também que cria uma conta estabilizadora de preços e ainda também cria um auxílio combustível. Esse do ICMS é um projeto que, falando a grosso modo, ele cria uma tarifa única, uma incidência única do ICMS. Vamos começar falando disso. Esse projeto já foi sancionado, já é lei. Como que a gente pode avaliar essa mudança na tentativa de controle de preço dos combustíveis?
A intenção do governo é amortecer os impactos provenientes da alta do preço do petróleo no mercado internacional sobre os preços dos combustíveis. Então, essas proposições que tratam de redução de tributação incidente sobre gasolina, sobre o gás de cozinha, sobre o óleo diesel, visam justamente tentar reduzir os preços desses produtos pagos pelos consumidores finais. Então, eu tenho lido notícias que já sugerem que o impacto sobre o preço final poderia ficar em torno de 60, 70 centavos, né? Uhum. Então já seria um alívio para o preço pago pelos consumidores sobre esses itens.
Agora a gente pode falar também, Alexandre, que essas medidas elas têm um limite, por mais que elas consigam baixar um pouco aí o preço final na bomba, porque mexem no imposto, elas têm um limite porque é claro que o preço alto do combustível não está só atrelado ao imposto, ou principalmente ao ICMS, está atrelado também ao mercado internacional, está atrelado a uma política de preços praticada pela Petrobras no Brasil. Então, essas medidas têm um certo impacto, né? Elas têm um limite, né? Melhor dizendo.
Exatamente. A redução dos tributos tem um certo limite. No caso, o governo zerou as alíquotas de PIS/COFINS sobre o óleo diesel, um exemplo, né? Então, o alcance dessa medida já está dado. Agora, se o preço do petróleo no mercado internacional continuar a subir, por exemplo, em razão de uma escalada do conflito lá na Ucrânia, e digamos, se o preço do petróleo chega a 150, 200, 300 dólares o barril, essa medida vai ter um alcance limitado e, inevitavelmente, os consumidores arcarão com um maior preço dos combustíveis nas bombas. Então, essas proposições que tratam de tributação têm um efeito limitado por causa justamente disso. O governo não controla o preço do petróleo no mercado internacional.
Alexandre Seixas, já a gente falando disso aí, já leva a gente para um outro assunto, que é a questão da política de preços e como do que é composto o preço do combustível aqui para a gente no Brasil. A gente sabe que tem os impostos, mas a gente sabe também que tudo depende do preço internacional, tanto do barril de petróleo quanto o dólar. E a Petrobras tem, algum tempo já, atuado dessa maneira. A diretriz da empresa, a política de preços tem a ver com essa paridade internacional, com esses dois fatores que eu acabei de falar. E isso, claro, gera uma discussão complexa e polêmica em relação ao papel da Petrobras como uma estatal. E é claro que a empresa defende interesses de lucro, porque tem ações no mercado financeiro, enfim. Mas também tem um compromisso com o governo que espera que a Petrobras também haja de uma maneira social, ajudando o país nesse sentido. É, sem entrar nessa polêmica, a gente pode dizer que a melhor forma de lidar com essa questão do preço dos combustíveis seria o governo ter isso dentro do orçamento, né? Ter uma previsão orçamentária até para pagar, por exemplo, auxílios, como esse novo projeto que foi para a Câmara, que cria um auxílio combustível aí de R$300 para motoristas de aplicativo, caminhoneiros, enfim, pessoas de baixa renda. O Estado, o melhor jeito de lidar com isso seria prover isso no orçamento, né?
Penso que sim, porque considerando que as ações que o governo venha a tomar em relação a esse assunto configurem políticas públicas, então o mais correto seria que essas ações passassem pelo orçamento, fossem discutidas com o Congresso Nacional, porque isso garante transparência, legitimidade para essas ações, justamente em um tema que é muito caro para a sociedade, né? É claro que o tema é bastante polêmico, a questão da, sem querer entrar nessa questão, né, da Petrobras, enfim, da política de preços da empresa, mas a empresa, a gente precisa considerar também que é uma empresa de controle do governo, mas com capital aberto, ou seja, ela está submetida a regras de governança e eventuais políticas que sejam feitas utilizando o caixa da estatal, isso não seria correto, além de gerar possíveis impactos futuros para o Tesouro, que precisaria eventualmente cobrir prejuízos que a empresa venha a ter por causa de uma política de prática de preço defasado em relação ao mercado internacional. Então, acho que está correto, no meu entendimento, o seu ponto, e o melhor, o mais adequado, são essas políticas passarem pelo orçamento, pela discussão da sociedade.
Alexandre, vamos falar um pouquinho, só para terminar o nosso papo aqui, é um assunto que tem a ver, que é justamente a inflação. O relatório Focus foi divulgado hoje, segunda-feira, pelo Banco Central, já projeta uma inflação aí de 6,45% agora, né, em 2022, muito em função desse mega aumento de combustíveis aí. O que a gente pode falar das expectativas em relação a isso? Porque o aumento de combustível pressupõe aumento de todos os produtos, né? O Brasil, principalmente porque o Brasil depende muito da questão viária, né? De os produtos são entregues por caminhões, o transporte encarece muito. O que a gente pode esperar aí de as perspectivas daqui para frente?
Eu diria que as perspectivas não são boas. O país já tinha um quadro inflacionário preocupante, né? Esse aumento anunciado pela Petrobras no preço da gasolina, do óleo diesel na semana passada, vai funcionar como um choque nos preços dos combustíveis, e esse choque produz impactos diretos e indiretos. Os impactos diretos são aqueles que os consumidores, as pessoas que têm carro, sentem na bomba quando vão abastecer os seus carros, né? Uhum. Mas os impactos vão além disso, tendo em vista que o aumento nos preços dos combustíveis tende a se espalhar pela economia. Acho que a gente tem que considerar que o transporte rodoviário, ele é o modal mais representativo na matriz de transportes brasileiras. Então, um aumento nos preços dos combustíveis vai certamente influenciar os preços dos fretes, os custos de transporte de forma geral, o que tende a encarecer o valor final de produtos e inclusive alimentos, né, que já vem bastante pressionados dentro do IPCA. Os alimentos, os combustíveis e a energia elétrica são os itens que mais contribuíram para a elevação da inflação nos 12 meses até fevereiro deste ano. Também a gente pode considerar aí que impactos indiretos se traduzem sob a forma de pressões em tarifas de transporte público, né, de ônibus urbanos, pressões sobre derivados de petróleo utilizados em vários setores e cadeias produtivas da indústria de transformação, como indústria química, indústria automotiva, a construção civil, e também impacto sobre o setor de serviços. Assim, de forma geral, todos os setores que se deparam de alguma forma com combustíveis na sua estrutura de custos tendem a repassar esse aumento de preço dos combustíveis para os preços finais dos produtos, em maior ou menor medida, né? Dependendo das condições de demanda, enfim, do poder das empresas, poder de mercado das empresas, ou condições de influenciar o preço. Então, assim, voltando ainda a uma fala anterior que eu fiz, não há garantia de que os preços do petróleo vão se estabilizar nos atuais patamares. Pode ocorrer que o preço continue subindo, né? A gente não sabe como que vai escalar o conflito na Ucrânia. Então, se o preço do petróleo subir demais, isso tende a se traduzir em novos aumentos nos preços dos combustíveis, mais inflação. Então, um fenômeno que vai se retroalimentando e a perspectiva ficaria mais pessimista ainda para o cenário de inflação. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção diz respeito à elevação de juros, né? Esse novo choque nos preços dos combustíveis tende a fazer com que o Banco Central reveja a sua estratégia de alta da Selic, não que a Selic vá subir muito mais em relação aos níveis que já estão ali previstos, né, no boletim Focus do Banco Central, mas algum aumento adicional deve ocorrer na Selic, o que tende a esfriar ainda mais a atividade econômica. A gente já tinha uma expectativa de PIB crescendo bem menos este ano em relação ao que cresceu em 2021, então o cenário para atividade econômica fica pior também. Então, são condições bem, bem negativas que se colocam aí para o ambiente econômico.
Com certeza, e a gente vai ter daqui para frente os relatórios de acompanhamento fiscal divulgados pela IFE. Provavelmente essa semana tem o relatório do mês de março, né?
Imagina. Sim, nós vamos publicar o relatório de março e estamos atentos, né, aos impactos de todas essas medidas e acontecimentos para o cenário macroeconômico e também para o cenário fiscal. A gente, em momento oportuno, vai publicar contas, né, novas contas e projeções, e, enfim, sempre atualizando e incorporando essas informações aos cenários que nós acompanhamos.
Legal. Quem quiser ter acesso aos relatórios de acompanhamento fiscal da IFE, é só entrar no site do Senado, senado.leg.br/IFI, e lá você tem todo mês esses relatórios. Alexandre Seixas de Andrade, muito obrigado por participar aqui do primeiro item. Boa semana de trabalho para vocês aí da IFE.
Eu que agradeço, Pedro. Estamos sempre à disposição. Boa semana a todos.